A velha bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é a Fátima Lopes. Fátima nasceu num 13 de maio que lhe terá ditado o nome. Licenciou-se em comunicação social e foi na SIC que começou a carreira de apresentadora de televisão. Fez programas como Perdoa-me, All You Need Is Love e Fátima. Ao fim de 16 anos passou para a TVI, onde apresentou vários formatos e se manteve como presença constante na Casa dos Portugueses. Desde 2021 é na SIC que os espectadores a encontram e também noutros cenários. Fátima é escritora best-seller, lançou agora o seu 11º livro O Amor Mora no Andar de Cima, é ainda oradora nas áreas de comunicação, motivação e desenvolvimento pessoal e criou a plataforma Simply Flow, onde mais de 150 especialistas levam ao público informação cuidada e acessível sobre saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Fátima, queres acrescentar alguma coisa que consideres essencial na forma como tu própria te defines?
Olha, quero só fazer um comentário. Adoro ter sido apresentada como uma velha bonitona.
Tão bom! E porquê?
Porque eu vivo muito bem com a passagem da idade e porque eu gosto-me realmente muito mais da pessoa que eu sou. Agora, com esta idade, eu vivo bem com isso, eu vivo em paz com isso. Eu hoje tenho capacidade de olhar para mim, de me valorizar mais, de aceitar mais as minhas incapacidades e dificuldades, no fundo aceitar mais a minha natureza humana, porque a nossa natureza humana é que faz com que nós não sejamos capazes de absolutamente tudo, nem de fazer tudo bem. Eu sou perfeccionista, portanto tive que fazer o meu caminho. E quando tu me apresentaste como velha bonitona, aquilo que eu senti foi calor aqui, sabes? Calorzinho no peito, bom. Que bom! O que é que eu quero acrescentar? Nada, o que tu quiseres. Acrescenta tu se quiseres acrescentar alguma
Olha,
coisa.
Olha, e para mim é um gosto ter-te aqui. Sou uma admiradora tua.
Obrigada.
Por tudo isso, pela forma como trabalhas, pela forma como tu és, forma como te desenvolveste, aquilo que eu conheço, não é? E aquilo que passas e daquilo que sinto ao estar aqui contigo também. Portanto, antes de começar esta conversa, vamos então desmistificar aqui a ideia de que não podemos falar de idades. Eu vou-te perguntar, quantos anos é que tu tens?
55, com muito orgulho.
Muito bem. E a 13 de maio, nasceste a 13 de maio.
A 13 de maio, nasci a 13 de maio.
Que é espetacular, também há aqui um...
Um dia super abençoado, foi o que a minha mãe sempre me disse. A filha, nasceste num dia abençoado. E por isso, quando a vida te colocar à frente obstáculos mais duros, porque vai acontecer, acontece a todos os seres humanos, quando a vida te colocar à frente coisas que não são fáceis de viver e de ultrapassar, pensa que vai sempre chegar o dia em que tu vais dar a volta porque tu nasceste num dia abençoado. E isto ficou-me de pequenina, sabes? E dá-me uma força, Maria, quando às vezes tenho assim uma coisa mais cabeluda para viver. Eu lembro-me das palavras da minha mãe e penso sempre, isto vai ter um fim, não vai ser para sempre. Portanto, mantém-te lá focada, mantém lá a tua esperança, a tua energia positiva, o teu querer estar bem, porque vai chegar o dia em que isso vai acontecer. E chega o dia em que acontece.
Que maravilha, um milagre, não é?
Sim, sim.
Muitos milagres que sentiste na tua vida.
Sim, sim. Eu considero que sou uma pessoa bastante abençoada.
Uhum.
E eu quando digo abençoada é olhando para a vida, meu Deus, tenho saúde, os meus filhos têm a saúde, os meus pais também, tenho-os cá ainda, meu Deus, mil vezes obrigada, tenho cá os meus pais ainda, tenho um trabalho que eu adoro, tenho imenso respeito por parte das pessoas em relação ao meu trabalho, tenho um companheiro que me ama e que eu amo, tenho bons amigos, não tenho muitos porque eu sou uma pessoa bastante exigente.
É seletiva.
Sou seletiva. Tenho muitos conhecidos, centenas, mas tenho um grupinho de bons amigos. Por isso, Maria, isto
portanto,
vai ser
não
abençoada.
Só és abençoada, como tu própria abençoas a vida que tens. És grata?
Sim, muito grata, muito grata. Sabes que coisa boa da idade. À medida que os anos vão passando, eu começo a separar cada vez mais, o trigo do joio, no sentido em que começo a ter uma noção cada vez mais clara daquilo que eu preciso para ser feliz. E não é preciso nada do outro mundo. Não é preciso um feito, uma coisa. Não. É preciso, primeiro, ter comigo as pessoas que eu amo, e eu poder amar também. Porque não é, isto tem que ser dos dois lados, não é? Tu, às vezes, tu podes ser muito amada, mas tu não consegues amar e está sempre em desequilíbrio. Portanto, eu continuar a sentir esta minha capacidade de amar e dos outros me amarem e continuar a fazer coisas que me dão propósito. O propósito para mim é uma coisa muito importante, sabes? Tu tens que ter um propósito, não podes andar cá só por ver andar os outros. Tens que ter propósitos. E quando eu percebo que os pequenos... barra grandes momentos da vida são aqueles que me enchem de felicidade. Eu percebo que à medida que os anos passam são as coisas simples as que eu preciso para ser feliz. Não é preciso nada.
Exatamente. Não, espetacular, simples. Lindo, maravilhoso. Vamos então começar a nossa viagem.
Vamos
pelo teu presente, pelo teu passado, presente e futuro, mas aqui começamos pelo presente.
Ok.
E então vamos imaginar, fazer aqui uma metáfora, que tu nascias agora.
Ok.
Com tudo aquilo que tu sabes, com tudo aquilo que aprendeste, tu nascias agora. Qual era o primeiro sonho que tu ias realizar se nascesse agora?
Se eu nascesse agora, mas a saber tudo o que eu sei?
Tudo o que tu sabes, mas nascias agora.
Ui.
Qual pode era? Até ser um sonho que já tenhas realizado, mas seria
sim,
aquele,
sim.
aquela coisa que tu querias mesmo que acontecesse.
Ok. Então, eu de muito pequenina lembro-me que de vez em quando sonhava com a vida artística. De vez em quando. Mas nunca pus fichas nisso, ok? Nunca pus fichas porque achava que não ia acontecer, não ia valer a pena. Fui para a comunicação social e também não escolhi televisão porque achava que a televisão era gira, era à frente das câmaras. E eu não tinha cara para estar à frente das câmaras.
Porquê?
Mandava para o chão, porque era parva, naturalmente.
Não era, exato. Não eras parva, mas não sentias... lá está as nossas coisas que nos limitam. Já vamos lá falar sobre isso.
E, portanto, não valia a pena. Portanto, se eu nascesse hoje, com tudo o que eu sei, dizia, Maria de Fátima, podes escolher a carreira artística. Se é isto que tu gostas, digo artística, estou pôr aqui a comunicação social ligada ao entretenimento, que é uma coisa que eu gosto muito. Portanto, sim, é isto que tu gostas, vai lá, tira, escolhe lá essa área dentro do teu curso, não andes aí às voltas a fazer de conta que não sentes. Avança.
Avança, muito bem. E qual é que seria a primeira coisa que tu gostavas de aprender?
A primeira coisa que eu gostava de aprender...
São perguntas também
são
assim
perguntas,
profundas.
São perguntas profundas. Eu acho que a primeira coisa que eu gostava de aprender é que o mais importante é aquilo que eu acho de mim e não o que os outros acham de mim.
Uhum.
Teria abreviado uma série de dores.
Sim.
Porque nós
quase uma filosofia
tempo...
de vida, não é?
Sim, nós levamos tempo a perceber que não podemos levar a nossa vida a partir daquilo que os outros dizem,
sem
não é?
Dúvida.
E, portanto, se eu pudesse trazer logo esta informação, teria sido. Mesmo assim, eu até acho que sou uma pessoa que aprendi relativamente cedo isso, porque uhum. eu tomei algumas decisões muito importantes na minha vida, consultando-me. Por exemplo, a minha saída da SIC foi uma escolha, também já não era assim tão novinha quanto isso, na verdade, mas foi assim uma escolha difícil, mas que eu me consultei a mim,
uhum.
não consultei mais ninguém.
Portanto, a responsabilidade é tua, não é?
Sim.
Porque nós às vezes responsabilizamos os outros pelas nossas decisões.
E ficas à espera que o outro diga,
então,
mas e o que é que tu achas que eu faço?
Ficas dependente.
Então, eu não gosto disso, sabes? Exato. Eu não gosto de dependências.
Tu és uma mulher autónoma, sempre foste,
eu
não é?
Eu sou muito independente.
Muito independente.
E tenho muito orgulho na minha independência.
Na independência.
E não lido bem com pessoas que me queiram limitar na minha independência.
Exatamente.
Eu sou eu, ok? tu és tu, Maria. Uhum. Depois há um universo comum.
Exatamente.
Isto em tudo. Na relação entre os, com os filhos, na relação com o companheiro, na relação com os pais, tu és tu, eu sou eu e depois há um território comum. Mas eu preciso da minha individualidade,
é individualidade.
Porque é o meu espaço, é a minha zona. Não me tires este bocadinho, porque este é o meu. Este quadradinho aqui do chão, este é o meu.
Lá está as tuas exigências que falavas também com os teus amigos e também com as outras pessoas.
Com
há,
toda
uma
a gente.
Há uma série de regras do jogo,
sim,
se assim pudermos dizer.
Sim, eu acho que sim, eu acho que sim.
Olha, vamos agora ao teu passado. Vamos aqui retirar os maiores ensinamentos de cada década. Vamos percorrer cada década e vamos começar pela tua primeira década, dos 0 aos 10. Okay. O que é que tu te lembras, indo revisitar essa fase da tua vida, assim de uma forma leve, não é preciso também muito rebuscada, mas o que é que tu te lembras que tu aprendeste de valores, de pequenina, uhum, que tu achas que ainda que tu ainda conservas hoje? De valores.
Olha, eu acho que das maiores aprendizagens que eu fiz foi nos anos que eu vivi em Moçambique. Eu fui para lá com 8, voltei com 11, portanto um bocadinho depois da primeira década. E na verdade os anos em Moçambique formaram muito da mulher que está aqui à tua frente, muito mesmo. Eu diria que nessa primeira década o facto de eu ter sido confrontada com mudanças tão bruscas e tão intensas me fez perceber uma série de coisas que ficaram para a vida. E me fez, por exemplo, aprender, para além daquilo que os meus pais já me diziam em casa, de que nós, pessoas, somos mesmo todos iguais e temos todos o mesmo valor. Ok? Digo todos iguais na importância. Depois temos as nossas diferenças culturais, etc. Mas, na importância, nós temos todos a mesma importância. E esta lição vem-me de Moçambique. Porque nos anos em que eu lá estive, eu era uma miúda, apesar de tudo, apesar dos meus pais terem uma vida humilde, a minha vida humilde era infinitamente melhor do que a vida daquelas crianças moçambicanas com quem eu vivia. E então, eu aprendi nessa idade o quanto eu podia ser privilegiada com muito pouco. E o quanto o meu muito pouco poderia ser uma enorme riqueza. Depois eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha uma série de coisas. E ficou-me uma lição para a vida que eu falo dela muitas vezes e aos meus filhos muitas vezes, que é, e acho que é este meu lado, às vezes até assustadoramente pragmático, vem-me dessa primeira década. Porque como eu vivi uma coisa que foi, por exemplo, na alimentação, nós comíamos por carregamentos, ok? Então, arroz trinca, que é aquilo que as pessoas conhecem como um arroz que se dá aos cães. Arroz trinca. Era o que tínhamos para acompanhar a carne ou o peixe. Ok, vem um carregamento. Então, durante 3 meses, o acompanhamento que tínhamos era arroz trinca. Ok, é o que tens. Não questionas, é o que tens. Terminou, ok, chegava batata doce. Uau, batata doce, vamos ter batata doce. Então, eu habituei-me a estar sempre bem o que eu tenho. É pouco, mas está sempre bem. Vamos, imagina, convidas-me para almoçar e diz, ah pá, Fátima, olha, só há ali aquele restaurante, é muito modesto, só tem um prato do dia. Eu digo, ok, está bem. Olha, só há isto para comer. Eu digo, ok, está bem. Olha, não há não sei o quê. Ok, está bem.
Tu, ao mesmo tempo que és muito grata, valorizas aquilo que tens,
não é? E eu adapto-me
muito
facilmente.
Exatamente, uma adaptação.
Esta minha adaptabilidade tão rápida a tudo,
exatamente,
que foi uma coisa que eu só ganhei consciência depois de um trabalho que fiz com uma psicóloga, que trabalhei 7 anos com ela, e aprendi muito sobre mim, quando ela disse, Fátima, a sua característica número 1 é resiliência. E segundo, adaptabilidade, porque a Fátima adapta-se a tudo num estalar de dedos. Foi desta primeira década em Moçambique, onde realmente eu tive que me adaptar a tudo com muita rapidez.
Uhum.
E eu estou muito grata porque hoje eu sou uma pessoa que estou sempre focada na solução. Maria não tem tempo para me pôr a navegar na maionese e quem sei que é isso. Epá, não. Eu digo logo assim, epá, parou.
Oh Fátima, e agora,
solução,
passando aqui para a tua década dos 10 aos 20, tu foste atleta de alta competição.
De competição, não de alta competição.
Ok, de competição. Essa resiliência também se foi construindo ainda mais?
O desporto é sempre das melhores ferramentas que nós podemos ter. E quando se pratica desporto de competição, tu aprendes uma série de competências para a vida. De novo, foi a minha psicóloga, a doutora Ana Ramires, que me fez perceber isso. Ela trabalha muito, ela sim, com atletas de alta competição e com desportistas de alta competição, e portanto ela está treinada a ver isso, e foi ela que me ensinou a ver que muitas das competências que eu tinha adquirido nos meus tempos de atleta. Porque repara, se tu fazes desporto de competição, há coisas que tu tens que aprender para a vida. A organização, o respeito pelo tempo, a gestão da tua energia, a programação das coisas. Se tu queres ter resultados, tu tens que empregar isto tudo, senão tu nunca vais ter boas marcas. Então, tu empregas isso no desporto, mas mesmo que não te apercebas, tu transportas isso para a vida. E eu na vida, mesmo profissionalmente, eu continuo a funcionar como se fosse uma atleta de competição. E é muito engraçado, porque eu era velocista, portanto eu fazia 100, 200 e 4 por 100. E eu na vida ganhei depois consciência que eu continuo a funcionar como se eu estivesse numa prova. A meta está ali à frente e eu tenho que reunir as ferramentas necessárias para, na melhor performance, chegar àquela meta.
E explica lá então qual, um exemplo prático disso no teu dia-a-dia, até para as pessoas poderem aprender. Como é que tu fazes? Estabeleces um objetivo?
Eu estabeleço um objetivo, depois vejo que ferramentas é que eu preciso para concretizar esse objetivo. Imagina, vamos a uma coisa simples que toda a gente perceba. Muito bem, fecho agora contrato para escrever um livro e programamos que este livro vai estar no mercado daqui a um ano.
Exatamente.
Esse é o meu objetivo. Essa é a minha meta, ok? Depois há que planear. Então como é que eu vou concretizar este livro, tendo em conta que tenho não sei quantas palestras, tenho não sei quantas saídas, tenho mais isto, tenho mais... Se tu não planeias, se tu não começas a organizar a gestão do teu tempo, se tu não ocupas espaços na tua agenda em que sabes que vão estar dedicados ao teu livro e és rigorosa e cumpres, Maria, o livro nunca vai acontecer.
Exato.
E vai chegar à data e tu não vais estar na meta.
Portanto, é a gestão do teu tempo. Tu pensas, portanto, tu programas o teu tempo.
E a tua energia, porque um atleta também tem que gerir a tua energia.
Gerir a energia, exatamente.
Isso é muito importante. Imagina, eu programei que esta semana vou estar 3 dias inteiros dedicados à escrita. Mas imagina que nos dias anteriores foram de tal forma exigentes em termos profissionais. Olha, estou numa semana assim. Esta semana eu fiz 3 viagens ao norte e voltei. E ainda não terminei. Amanhã já saio para outra. Ou seja, eu estou fisicamente bastante cansada.
Desculpa interromper, Fátima, mas eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que há muita gente que está muito cansada porque se força, que tipo máquina, a fazer. E isso que tu disseste, que és uma pessoa com tantos desafios, com tantos objetivos, com tanta coisa, e tu permites-te, esse exemplo que estás a dar, estás-te a permitir descansar.
Tu tens que como é que eu ia dizer? Tens que olhar para ti também com amor, não é? Tens que olhar para ti com amor e tens que ter contigo a mesma compaixão que se calhar tens com os outros. Este exemplo que eu estava-te a dar, por exemplo, eu hoje tinha uma lista de tarefas para fazer. Uhum. De tarefas que obrigavam a sentar-me ao computador para responder algumas coisas. Algumas delas vão exigir criatividade e frescura. Eu hoje não a tenho.
Uhum.
Maria, se eu já fiz 3 viagens ao norte em que só vim a casa um dia, porque no dia a seguir começava de manhã em Lisboa, por isso é que vim, senão teria ficado sempre lá em cima.
Então nessa fase, então, tu não tens essa, só para concluir aqui
o pensamento,
tu não tens essa capacidade, o que é que tu fazes depois? Como é que tu fechas isso?
Então, como é que eu resolvo isto? Se eu hoje não tenho esta capacidade, para que forçar se não vai dar nada? Só vai aumentar o meu cansaço. Uhum. Então, se calhar mais vale aceitar que hoje eu não estou capaz disso, por isso hoje faço tarefas mais maquinais, coisas que eu não tenha que pensar, entendes? Coisas mais leves, em que o meu cérebro esteja em relaxo e onde eu possa descansar, porque ainda por cima eu sou madrugadora. Eu mesmo ao fim de semana eu acordo muito cedo, porque eu sou madrugadora. Então deixa-me mais uma noite a deitar-me cedinho para eu dormir o suficiente e repor a minha energia. E então sim, vou-me sentar e já com a minha energia restabelecida vou pegar na tarefa que era suposto ter sido ontem, uhum, mas que amanhã fresquinha eu vou conseguir fazer com a capacidade que eu gostaria de ter.
Exatamente.
E isto é uma negociação contigo.
Continua.
Porque estás a forçar só para depois de sentir-te bem, porque te sentaste à frente do computador, uhum, e em vez de 12 produziste 0,2, não
é? E depois não sai nada,
não sai nada.
Portanto, estamos aqui na tua década dos 10 aos 20, atleta de competição, ganhámos aqui estes teus ensinamentos de planeamento, de objetivos e de como é que tu fazes. Vamos agora passar para os teus, para a tua década dos 20 aos 30 e eu vou-te perguntar, tu começaste a mergulhar no teu desenvolvimento pessoal aqui? Houve,
dos 20 aos 30.
Vou-te deixar agora tu própria dizer o que é que te marcou nesta década e de que ensinamentos é que tu ganhaste. Um bocadinho ligada, se calhar, a alguma coisa que te poderia limitar, que tu foste procurar o teu desenvolvimento pessoal para deixar-te limitar ou alguma coisa que...
Olha, se calhar era importante dizer às pessoas que elas que recuem aos meus 20, 30 anos para perceber que ninguém falava de desenvolvimento pessoal. Se eu falasse de desenvolvimento pessoal, a resposta que eu ouvia é: isso é bruxaria. para tu veres o nível de ignorância em que estávamos. Pronto. Os primeiros livros que eu li tive que mandar vir dos Estados Unidos. Uhum. Não havia nada em Portugal. Bom, se me perguntarem, mas e como é que a Fátima tropeçou nisto? O que acontece é que eu sempre fui uma criatura bastante introspectiva. Eu sou muito comunicativa, sou muito fácil, como tu já percebeste, Maria, de falar,
de falar, de trato, de...
Pronto. Mas eu sou bastante introspectiva. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar a vida. E com essa idade, eu já tinha ali um desassossego que era... Pá, eu não posso ter vindo à vida só para isto. Isto tem que haver aqui mais coisas. Tem que... E o que, na verdade, a minha inquietação era... Eu não conseguia perceber muito do que eu sentia e do que eu pensava. O tal desenvolvimento pessoal que eu não tinha.
Exatamente. Pronto.
E comecei à procura, e na altura cruzei-me com uma pessoa aqui em Portugal, a Cristiana Águas, que já não está entre nós, e que na verdade foi uma pioneira. É uma mulher que aprendeu em França o que sabia de desenvolvimento pessoal, ela viveu cá dos 20 até falecer, aos 70 anos, e foi com ela que eu comecei a aprender as primeiras coisas e que eu ouvi falar em desenvolvimento pessoal que eu nem sabia o que é que era. O que é que de mais importante eu aprendi nessa década e, portanto, e nessa altura aprendi tudo com a Cristiane? Que, efetivamente, todo o tempo que tu puderes dedicar à tua auscultação interior, a palavra é usada de propósito, à auscultação médica e à nossa auscultação interior, todo o tempo que tu puderes dedicar à tua auscultação interior é dos melhores investimentos que tu podes fazer. Porque é uma oportunidade que tu estás a dar a ti própria de te conheceres, de te sentires e de saberes como é que tu pensas. Não é como é que os outros pensam, é como é que tu pensas, como é que tu sentes. Para que nos momentos em que tu tenhas que tomar uma decisão, seja ela qual for, tu estejas conectada contigo. E mesmo que o pai, a mãe, o cão, o gato e o periquito digam: ai, mas o sensato era que... Se não é assim que tu sentes, segue o que tu sentes. Uhum. E isto foi dos maiores ensinamentos que a Cristiane me deixou, foi esta capacidade de valorizar o que eu sinto e aquilo que a mim me faz sentido escolher, mesmo que à minha volta toda a gente esteja a abanar a cabeça e a dizer: ela vai fazer uma grande asneira. Pode ser uma grande asneira, mas que tenha sido a minha escolha.
Uhum. Lá está outra vez a tua autonomia de como é que tu... Como é que tu... Usas o teu, a tua ferramenta, que és tu própria, não é? Como é que a minha ferramenta funciona? Então vou-me auscultar, vou tomar consciência, vou, mas sempre numa lógica de que eu sou responsável por aquilo que eu sinto, eu quero saber o que é que eu sinto e eu vou e faz sentido aquilo que eu sinto, porque é efetivamente aquilo que nós sentimos, não é?
Oh Maria, e porquê que os outros, numa situação destas, tu tens de tomar uma decisão, porquê que tu achas que a opinião do outro tem valor e a tua não?
E porquê?
Porquê que tens que seguir a do outro como se fosse mais valiosa do que a tua? O outro não está em ti.
Uhum.
O outro pode amar-te muito, e é muito curioso, eu às vezes falo disto nas minhas palestras, que é, às vezes as pessoas que nós mais amamos dão uma determinada opinião que é uma opinião ancorada na vontade que têm de nos proteger, não é? Um pai quando diz: ai, não faças isto, tudo o que ele quer é que tu não sofras.
Exato.
É por isso que ele está a dizer isso.
E está-nos a retirar ensinamentos.
E
nós não estamos a aprender oportunidades.
E está-te a tirar oportunidades, porque se calhar tu tens mesmo que ir para dar aquela cabeçada. Porque às vezes nós vamos e na verdade o que damos é uma grande cabeçada. Mas...
E no fundo fala-se muito da nossa identidade, até marca pessoal, aqui entre uma forma de dizer, mas nós realmente, nós construímos-nos muito melhor se formos aquilo que nós somos e não estivermos sempre dependentes. Acaba por ser um caminho muito mais rico, mas também mais fácil, até facilita-nos a vida, porque contamos connosco, não precisamos estar continuamente a fazer aquilo e a criar uma personagem que não é a nossa. Lá está, das personagens dos livros, não é? Criar aqui uma personagem que não é a nossa. Portanto, aqui querias... nesta década...
Diz.
Não, diz isto.
Não, eu ia dizer é que quando tu crias essas dependências, há aqui um risco que é um risco real. Imagina, se tu não decides nada na tua vida sem que o teu marido, o teu companheiro diga que sim ou que não... Se um dia esta pessoa não estiver na tua vida, seja ela por que razão for, seja porque já não está, seja porque se separaram, seja porque for, de repente... Tu não tens tapete. Tu tens que ser o tapete. Tu tens que ser o tapete.
Sem dúvida.
Não são os outros.
Mesmo. É uma grande, é um grande ensinamento.
E se caíres nesse tapete, porque nós caímos muitas vezes, não vale a pena andar para aí como há pessoas que falam do e foram felizes para sempre. eu costumo dizer, sim, na Disney, perfeito. Porque cá fora na vida real isso não existe, porque ninguém é feliz para sempre. A vida é feita de momentos felizes e momentos infelizes. O ideal é que consigamos ter mais momentos felizes do que infelizes. Mas vamos ser realistas, não vamos dizer às pessoas, ai, ponha isto em prática, vai ser feliz para sempre. Não enganem as pessoas, isso não existe. A natureza humana não permite que assim seja.
Exatamente.
A infelicidade faz parte do nosso trajeto, ponto. E temos que aceitar que há momentos que estamos infelizes. Portanto, quando fores ao chão, que tenhas consciência que estás no chão e te permitas, às vezes tens que estar, ouve lá.
Pois tens que aceitar.
Perdeste uma pessoa que amas muito, queres o quê? No dia a seguir estás feliz e contente e a sorrir? Não vai acontecer.
Não estás com energia, não estás com nada.
Não estás, estás triste.
Estás triste.
Estás triste, aceita que estás triste. Aceita que dói.
E diz-me uma coisa, tu nesta década então começaste a aprender mais sobre o teu desenvolvimento pessoal, foste procurar essas ferramentas, que é extraordinário, mandares vir livros de fora, procurar, encontrar esta senhora aqui, Cristiane, o que é que tu aprendeste então para esses momentos mais infelizes? Quais foram os maiores ensinamentos que tu retiraste aqui nesta década de como ultrapassar esses momentos tristes que pudesses sentir?
Os ensinamentos que eu tirei foi, primeiro, estes momentos tristes fazem parte.
Uhum, lá está.
Aceito-os. Depois, tenho eu que ir à procura de recursos para sair daí.
Uhum.
Às vezes, há uma parte que está nas minhas mãos, às vezes há coisas que não estão dependentes só de mim, estão dependentes dos outros. E quando eu digo dos outros é porque tu não vives sozinho, não é? Tu vives em interação com os outros. E uma das coisas que eu aprendi é que esse seja o objetivo, sair daí.
Uhum.
Isto pode parecer banal, tipo, mas isso não é o que toda a gente deseja. Tem que ser consciente. Tem que ser uma decisão consciente.
Uhum.
Ou seja, ok, eu estou triste ou estou infeliz porque me aconteceu isto, porque me separei, porque me divorciei, o que for, não interessa. Mas o meu foco agora é o que é que eu posso fazer para sair daqui.
Uhum.
E isto é uma decisão consciente.
Uhum.
Às vezes tens que...
E as respostas estão em nós, não estão, Fátima?
Sim, sim. E quando às vezes não sabes responder a isto, de género, ok, eu quero sair daqui. Como? Opá, não sei. Não sei. Olha, deixa ver. Mas o facto de tu, de vez em quando, te lembrares que tu queres sair daqui, deixa-te um bocadinho mais atenta para possíveis caminhos, para possíveis ajudas que depois te vão realmente levar a caminhar. Uhum. Enquanto se tu não tiveres esta consciência, tu não vês nada. É como se estivesses numa bolha de tristeza e dali não sais. Tu podes estar nessa bolha de tristeza, mas a bolha de tristeza tem uma porta. E quando tu dizes, mas eu quero sair daqui, estás a dizer que há uma porta. E esta porta está aberta. Não quer dizer que tu deixes entrar qualquer pessoa. Quando nós estamos nesses momentos, às vezes não queremos que ninguém entre. Ou não queremos que certas pessoas entrem. Aceita isso. Eu há momentos da minha vida que não me apetece ter contacto com certas pessoas.
Uhum.
E não me forço.
Uhum.
Não me forço. Não me apetece. Não me vou agredir.
Uhum.
Deixando entrar uma pessoa que neste momento não só não me alivia o que eu estou a sentir, como até tem um efeito contrário, porque eu não me apetece a companhia dela. Não me apetece, não entra.
E lá está o amor próprio, cuidar de nós, não é?
Sim,
também
levas
passa
tempo
por aí.
A chegar aí.
E isto tudo parece muito simples, mas é uma aprendizagem.
Ui, Maria, não é nada simples.
Pronto, é isso que tu dizes, é uma aprendizagem. Vamos então para a tua década dos 30 aos 40. Oh, Fátima, o que é que aconteceu nos teus 30? Tu começaste a escrever aos teus 35, não é?
Sim.
Por volta dos teus 35. E os teus livros são realmente assim uma coisa maravilhosa de aprendizagens que com isto tudo que tu falaste, desde com estas décadas que passámos, não é? Que vimos que há um grande desenvolvimento de capacidades, de ferramentas, de recursos, de planeamentos, de objetivos que te propões a fazer e fazes, e aparece aqui então uma Fátima que já passou pela televisão a escrever livros e gostava de trazer isto para aqui. O que é que a escrita te trouxe de aprendizagens? E o que é que tu sentes com os teus livros? O que é que traz às pessoas, não é?
Uhum.
Porque eu, da minha parte, também já agora, que isto é uma conversa, também posso dizer, senti.
Sei que estás a ler o último.
Estou a ler o último e nunca tinha lido, e foi assim uma descoberta incrível, porque eu me interesso imenso pelos temas de desenvolvimento pessoal, e aqui neste livro e nos outros que também já tivemos a oportunidade de falar. em muitos deles, é um romance à volta desta capacidade destas histórias de desenvolvimento pessoal de cada personagem. E os diálogos, os insights que estas personagens vão tendo são um grande ensinamento que muitas vezes os livros de desenvolvimento pessoal não têm este enlã à volta, não é? Que tu és levada por uma viagem e estás a aprender. Porque sim, muitas vezes os romances tu não aprendes, estás só a viver. E aqui é um romance que tu aprendes sobre a vida. E então gostava de saber o que é que a escrita te trouxe. Também agora falando de ti, vamos por aí. Já que agora já desvenda também o que é que as pessoas pensam, também podes dizer muito o teu feedback. Mas o que é que a escrita te trouxe a ti, como pessoa?
Olha, eu quando comecei a escrever o primeiro livro, Amar Depois de Amar-te, já lá vão muitos anos. Este ano faço 18 anos de escrita. Já é muito...
Parabéns.
Já sou maior de idade como escritora.
Exato.
Agora.
És uma velha bonitona escritora.
Exatamente. Ah, que bom! Nunca tinha pensado nisso. Maravilha. Eu quando comecei a escrever os livros, lembro-me perfeitamente de dizer à minha editora que o que eu queria era contar histórias, porque eu gosto de inventar histórias. Sabes que são os anos de comunicadora, não é? Eu entrevisto muitas pessoas, ouço muitas histórias de vida reais. Quer dizer, não são ficcionadas, são reais. E isso deixa-te imensas pessoas na tua cabeça, imensas vivências, imensas coisas que tu percebes que não estás a pensar demasiado, porque há vidas assim.
E, Fátima, queria introduzir aqui a tua capacidade de escuta ativa. Tu, para além de entrevistares essas pessoas, tu escutas e ouves mesmo.
Eu gosto muito de ouvir, Maria. Eu gosto muito de falar, é verdade. Adoro, como já se deve ter percebido. Mas eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir e eu sou uma pessoa realmente muito curiosa em relação à vida do outro. Não é bisbilhotice, é mesmo curiosidade, é fascínio. Imagina, eu conheço uma pessoa qualquer agora, não é? E a pessoa diz-me, Fátima, não imagina como é que eu vim parar, sei lá, esta área. Eu digo, então, como é que vai? E quando eu dou por mim, às tantas até me rio e digo à pessoa, olhe, isto não é uma entrevista, mas eu estou a achar tão interessante como é que a sua vida deu esta volta e veio parar uma coisa que não tem nada a ver, que naturalmente eu vou perguntando. E é fascinante quando não há duas histórias iguais e como é que as pessoas vão parar determinados sítios, por onde é que a vida as levou até aquele sítio, que ensinamentos é que elas tiveram que retirar, às vezes de uma forma dura, outras vezes nem tanto. E, portanto, esta coisa de eu gostar de ouvir as pessoas, depois deixa-me muitas histórias dentro de mim. Então, quando eu comecei a escrever, eu lembro-me de... E eu não tinha técnica nenhuma de escrita, foi a minha editora, que é até hoje a minha editora, a Sofia Monteiro, que me ajudou, ou seja, a perceber algumas ferramentas, algumas coisas, por exemplo, os diálogos. Eu não sabia como é que se construíam os diálogos, ela ensinou-me. E, portanto, eu aprendi porque alguém ao meu lado me foi dizendo como é que se fazia e, a partir daí, pronto. E ela continua a trabalhar comigo, quer dizer que continua a ser a pessoa a quem eu dou os meus livros e o meu material, para que ela faça uma crítica construtiva sobre o que ali está e me diga se acha que faltam coisas, se acha que há personagens que não estão suficientemente desenvolvidas. Ela olha e faz a sua crítica construtiva. Mas uma coisa que, se tu fores pegar mesmo no meu primeiro livro, tu vais perceber que é, em termos de forma de expressão escrita, vais ter a sensação que me estás a ouvir, que é o que dizem os meus leitores, que quando leem os meus livros têm a sensação que me estão a ouvir. E vais perceber que já nessa altura, há 18 anos, as minhas histórias tinham sempre ensinamentos do desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque eu achei sempre importante que os livros não fossem vazios, que tivessem sempre mensagens, que tu, quando te fechas o livro, com isso tivesses pensado numa ou outra coisa da tua vida e que isso fosse uma oportunidade para tu eventualmente olhares para qualquer coisa de maneira diferente. Repara, eventualmente, eu não sou uma pessoa pretenciosa, não acho que as pessoas leem os meus livros e aqui não, cada um lê à sua maneira e cada um acha ou não que o livro tem alguma validade, mas os meus livros têm sempre mensagens. Sempre. Eu não sei escrever de outra maneira. Não consigo escrever de outra maneira.
E mensagens que tu ficas a sentir. Tu crias essa viagem. Isso é que eu acho que é muito interessante. É que a pessoa entra numa viagem de autodescoberta através das personagens, não é? Portanto, há aqui umas mensagens. Isto foi algo que no fundo a escrita trouxe para a tua vida também uma certa realização, não é?
Uma grande realização, porque é assim... A expressão escrita é muito diferente da expressão oral no sentido do tipo de trabalho feito. No meu caso, eu acho que escrevo como falo. Mas na verdade, quando tu tens a oportunidade de escrever, tu tens a oportunidade de pensar muito mais em cada palavra, etc. E na expressão escrita, e na expressão oral, desculpa, então se forem programas em direto, disseste e está dito. Portanto, se quiseres voltar atrás, já está. Se quiseres dizer de outra maneira, já está. E nos livros, de alguma forma, a comunicação tem a paciência de esperar que tu definas qual é a melhor forma.
Exatamente, exatamente.
Ai, peço desculpa.
Não faz mal. Olha, o que é que eu te quero perguntar? Deixa-me agora passar
olha
então...
Olha aí para as minhas décadas.
Para as tuas décadas, aqui nos meus apontamentos, que também preciso, que eu sou uma artista.
Ai, eu também... Eu não sou artista como tu, mas
olha, mas eu gostava de falarmos antes off the record uma coisa que eu gostava de trazer para aqui, porque achei maravilhosa a forma como tu falaste, a forma como tu entrevistas as pessoas aqui também para nós, para além da escuta, tu dás um grande suporte às pessoas também. Aqui ainda estamos nas tuas décadas que continuas na televisão, portanto podemos falar sobre isto.
Ainda continua até hoje.
Tem a ver e até hoje fazes. Então explica-me aqui para os nossos ouvintes, como é que é a tua forma de entrevistar e o que é que, até aquele exemplo que tu deste daquele senhor que eu achei maravilhoso.
Olha, eu quando entrevisto alguém, primeiro eu por hábito converso um bocadinho com a pessoa antes. Eu não sento a pessoa numa poltrona e não tenho contacto com ela antes. Como nós estivemos as duas lá fora.
Okay.
Estivemos a conversar um bocado e, portanto, ficámos as duas à vontade uma com a outra. E eu acho que isso é muito importante. E eu, mesmo em televisão, eu faço isso. Eu vou sempre cumprimentar os meus convidados todos antes e vou sempre conversar um bocadinho com eles antes, principalmente se tive aquilo que vem em contar for uma história delicada. Se for uma história delicada, eu sinto mesmo necessidade que eles percebam como é que eu funciono, porque isso vai tranquilizá-los. Eu gosto de lhes dizer que sei onde é que estão os momentos da história, que sei que eles têm mais dificuldade e onde até pediram que existisse uma sensibilidade especial. E quando eu lhes digo, olha, eu sei que não quero falar disto, ou eu sei que este episódio é uma coisa difícil, mas não se preocupe, eu vou ajudá-lo a contar, o nível de stress da outra pessoa baixa exponencialmente. Porque ela sabe, primeiro, que eu estudei, primeiro, empaticamente, eu estou com ela e eu estou preparada para ajudar. Depois, digo sempre quando alguém me diz, oh, Fátima, mas eu estou nervosa, eu não sei se sou capaz, eu digo sempre, lembre-se de uma coisa, eu estou ao seu lado e eu estou efetivamente a ouvi-lo. Não estou a fazer de conta, eu estou a ouvi-lo e a senti-lo. Quando eu pressentir que vai ficar aflito porque estamos ali naquele assunto que eu sei que não é fácil rematar, eu pego e eu faço o remate e tiro-o dali.
Eu acho isso maravilhoso.
E quando tu explicas isto à pessoa, é completamente diferente, porque a pessoa deixa de pensar que está ali uma câmara, deixa de pensar que está numa gravação e dá o melhor dela própria, está livre. Essa pessoa está livre porque tu acabaste de dizer que tu és o suporte.
Uhum.
Então ela está livre. E, portanto, acontece-me isto, como o exemplo que te contei, de uma pessoa que fui entrevistar para um programa, para Mudar para Melhor, e que me disse o quanto estava nervoso. Eu expliquei-lhe como é que eu ia funcionar com essa pessoa. E essa pessoa foi extraordinária, porque na gravação era suposto ela fazer-me, isto não te contei, era suposto ela fazer-me uma, duas perguntas, porque estávamos numa sessão de formação. E, portanto, eu entrava como uma potencial formanda e ela fazia-me duas perguntas. E às tantas já íamos nas seis perguntas e ele não se calava e eu até brinquei. E disse, então, mas isto é uma entrevista de vida. E, claro, foi uma risota coletiva.
Exato.
Porque era suposto perguntar-me duas coisas e ele não se calava a perguntar-me
super
tudo.
Super interessante. Oh, Fátima, eu volto a dizer que eu acho que também retirar deste podcast é muito retirar ensinamentos da vida, do envelhecimento, a nossa arte de envelhecer. E eu acho que com a vida nós temos mesmo que aprender a escutar, ouvirmos-nos uns aos outros. E é essa a prova que tu dás, quando explicas que nas tuas entrevistas tu ouves tanto que até começaste a escrever, e tu ouves tanto que até és um suporte e as pessoas, e pelas pessoas que se sentem bem. E também acho muito interessante o facto, não sei se foi falado aqui na entrevista, agora já não me lembro, mas o facto da pessoa, de fazeres a pessoa brilhar. Acho que não falámos disto aqui ainda
não
na entrevista.
Não falámos antes as duas.
E isso é muito interessante. É, normalmente na vida, não é só na televisão e nas entrevistas, mas na vida nós estamos sempre a querer mostrar os nossos poderes, em vez de trazer ao de cima os poderes e o brilho do outro, não é? E de facto tu também falaste nisso como algo que para ti é fundamental, se quiseres dizer.
Eu, por exemplo, nas entrevistas que faço, não é só para televisão, para projetos como este, para Mudar para Melhor, aquele que é o meu foco é ajudar o meu convidado a brilhar. Não sou eu. Eu é suposto saber fazer o meu trabalho. Ponto. Acaba aí. Não vamos cá para egos e, ah, não, isto na entrevista tem que se perceber que eu é que sei fazer perguntas e que sou muito inteligente. Mas eu não estou aí. Oh, Maria, não tenho paciência para isso. Não estou aí. Quer dizer, não tenho mesmo paciência. Isto não é falta de humildade, é a noção, eu sei o meu valor.
Exato.
Eu sei o meu valor. Eu sei que sei fazer bem entrevistas. Eu sei disso. Mas o meu convidado, este não é o métier dele. Ele é um outsider. Cai ali de paraquedas e esta pessoa está naturalmente insegura porque vem fazer uma coisa que não está treinada. Eu é suposto fazer bem o meu trabalho. Ponto final. Agora o outro não. Então, o meu papel tem de ser ajudar o outro a brilhar. E o que eu procuro nas entrevistas é dar ferramentas e suporte para que aquela pessoa, por mais dificuldades que tenha em expressar-se, o outro não perceba e que ela consiga expressar-se da melhor forma que conseguir. Este é o meu objetivo. Que no final, quando desligas a câmara, e eu pergunto, então como é que acha que correu? Que eu ouço o outro dizer, até nem me saí mal.
Espetacular. Muito bom, e são grandes ensinamentos para a vida, até para as empresas, até para as amizades, para os relacionamentos. Os relacionamentos têm que ter muito isto da escuta e do deixar o outro brilhar, não é? De relacionamentos, tanto de trabalho como de
nossa vida pessoal.
Nossa vida pessoal,
tudo.
Portanto, acho que é mesmo um grande ensinamento. Vamos agora para a tua última década, dos 40 aos 50, já apanha, e depois vamos para o presente. Mas aqui nesta última década, o que é que tu gostavas de falar? Diz-me tu. Sobre esta última década.
Olha, sobre esta última década, o que é que eu gostava de falar?
De lições que tu tiraste sempre nesta base de lições.
Olha, primeiro, nesta década, dos 40 aos 50, é uma década onde eu tenho cada vez mais consciência do bonito que é a idade. Eu acho que nunca tive tanta consciência como depois de ter passado os 50, que esta história da idade é uma coisa mesmo bonita. Eu, honestamente, não penso, não me lembro nas questões da frescura física. Aceito. É assim. Envelhecermos fisicamente é uma coisa que nós não podemos mexer. Ou seja, uma coisa é a forma
inevitável.
Como tu te cuidas para envelheceres da melhor forma. E eu cuido-me bastante. Eu cuido-me bastante para envelhecer da melhor forma. Para, se possível, continuar uma carinha laroca.
És uma bonitona. É uma bonitona.
O que for, não é? Mas isso é cuidar-me. Mas isso é cuidar-me. E em qualquer idade deves-te cuidar. Podes ter 80 anos e cuida-te, por favor.
Exatamente.
Para estar sempre bem. Porém, nesta década tem sido um processo bonito de se viver esta questão da idade, porque eu gosto mesmo e tenho mesmo orgulho quando eu digo que eu tenho 55 anos e quando falo das aprendizagens que a vida me tem trazido, principalmente neste, repara, eu faço uma mudança gigante na minha vida aos 52 anos. Aos 52 anos eu deixo a televisão diariamente, que foi uma coisa que eu fiz durante, nessa altura, 27 anos, todos os dias. Eu deixo e faço uma mudança e digo, ok, eu vou continuar a trabalhar em televisão, mas agora de forma...
Como tu queres, da forma
sim,
que tu gostavas.
Da forma que eu quiser, ou seja, uma vez por semana ou mais espaçadamente, ou seja, trabalharei quando os projetos me fizerem sentido, eu trabalho, porque eu continuo a gostar muito de fazer televisão, eu vou morrer a gostar de fazer televisão. Portanto, mas repara a mudança. Foi uma mudança tão grande em que de repente eu olho para o lado e digo assim, ok, e no caminho vê o que é que eu tenho? Muito pouco. Tenho as minhas ferramentas enquanto comunicadora, mas depois currículo, tinha feito algumas coisas, mas poucas, porque uma televisão diariamente ocupa-te o tempo todo. E o facto de eu ter tido a coragem de fazer esta mudança, porque eu achei e sabia que não estava feliz, e para mim permanecer infeliz não era uma opção, foi das maiores lições que eu tirei nesta década. é que eu não quero realmente abrir mão da minha felicidade.
Quais foram as mudanças, Fátima? É trabalhar menos na televisão? Foi isso?
Deixei, saí, foi quando eu saí da televisão.
Quando saíste mesmo, exato.
E fiquei freelancer, eu hoje sou freelancer.
És freelancer mesmo na televisão,
ok. Eu sou freelancer, portanto, eu não tenho contrato com portanto, ninguém. Eu vou fazendo projetos quando me interessa.
Exatamente, portanto, é muito esta coisa de nós, até certo ponto no nosso percurso, podermos dizer que não, não é? Deixar sermos livres também, permitirmos-nos dizer é isto que eu quero, porque depois é assim, ninguém morre, não é? Muitas pessoas pensam, ah, mas se eu fizer isto, depois vou ser despedida. O que é que tu dirias a essas pessoas que estão um bocadinho a pensar, no fundo pensam que eu gostava de fazer de outra maneira, mas lá está a transição, tu até tens um livro desta transição de uma mulher que passa de uma vida para outra.
Uhum. Eu encontrei o amor onde menos esperava, esse romance. O que eu gostava de dizer às pessoas que, na verdade, focam só naquilo que elas acham que vai correr mal, mas elas não sabem se vai correr mal. Eu acho que as mudanças preparam-se. Ok? A minha não foi preparada. Eu estou a dizer uma coisa que no meu caso não aconteceu, ou seja, evoluíram de uma determinada maneira e chegou um momento que eu disse vou-me embora. Uhum. Pronto. E, portanto, eu não preparei essa mudança. Mas eu acho que nós temos de ter sempre o plano B preparado. Foi uma coisa que a doutora Ana Ramírez me ensinou e que eu não cumpri, porque eu não tinha o plano B montado. Eu tive que o montar no momento. Mas aí vou buscar aquelas características.
As ferramentas.
Ok, vamos embora. Exatamente. É para a frente, é o caminho e procurar a solução. Então, o que é que eu diria a uma pessoa que não... Por exemplo, profissionalmente não está feliz onde está. Não está feliz. Que comece a preparar essa mudança. Que veja que alternativas existem. Que veja que outros caminhos existem. Que veja se é possível ir fazendo a transição de uma forma faseada. Imagina, tu queres mudar para uma área que é bastante diferente da tua. Tu ainda não tens preparação. Vê se é possível ires fazendo um curso online, se é possível ires começando a preparar isso para depois, quando tu quiseres arriscar, teres mais possibilidades que te digam sim, nós queremos tê-la na nossa equipa. Prepara isso. Prepara essa mudança. Reúne as condições e as ferramentas para que um dia tu possas dizer, olha, foi muito boa a experiência, mas eu não vou continuar. Ok? Prepara. Se não for possível preparar, que seja uma mudança que acontece abruptamente por alguma razão, reúnam todas as vossas capacidades e ferramentas para ir à procura de um lugar. Sendo que há para mim uma premissa da qual eu não abro mão. Ficar onde não sou feliz não é uma hipótese. Se eu não estou feliz aqui, eu não posso continuar. Se eu continuar, é porque eu aceito definhar. Mas então, eu tenho que reconhecer que, apesar de saber que vou definhar, porque a tristeza mata-nos progressivamente e deixa-nos doentes e deixa-nos com depressões, não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena chegar aí. Mas se eu optar por não fazer mudança nenhuma, só porque isso me vai dar trabalho e vai ser desafiante.
Trabalho, atenção.
Trabalho, é preciso trabalhar muito para que as coisas aconteçam. Portanto, se eu optar por ficar, mesmo consciente que eu vou definhar porque eu aqui estou infeliz, então que eu tenha consciência que é uma escolha que eu estou a fazer. Depois não vale a pena pôr o dedinho a apontar para o outro. Ok? Portanto, estas duas coisas que é, eu disse uma, vou dizer a outra. Para mim, não é uma hipótese ficar onde eu não sou feliz, nem é uma hipótese ficar onde não reconhecem o meu justo valor. Se não reconhecem o meu justo valor, é porque não me merecem. Então está na altura de partir.
E, Fátima, vamos agora pegar outra vez na questão do amor que nós temos por nós, não é? Porque muitas vezes nós colocamos-nos em situações porque não cuidamos de nós e não temos amor próprio. Portanto, começar também a partir daí, também cuidar de nós e gostarmos de nós para nos queremos ver bem e querermos ser felizes, efetivamente, não só fazer os outros felizes, mas fazer-nos a nós também felizes. Olha, isto é uma viagem incrível. Eu, a sério, estou aqui completamente...
Não podes viajar mais...
Estou aqui a querer beber tudo e ao mesmo tempo com mil perguntas. Mas é incrível. Olha, vamos chegar ao teu presente, depois desta viagem toda, incrível, de ensinamentos, de sentimentos, de emoções, de ferramentas, de recursos, de humanidade. És uma pessoa realmente muito, muito rica.
Obrigada.
Faço-te uma pergunta, nunca é tarde para mudar, agora chegando aqui aos teus 55, falámos um bocadinho disto agora, mas faço-te outra pergunta, isto já respondeste no fundo, não é? Já respondeste,
respondi,
já está mais respondido, era uma das perguntas, mas já está. Não, vou-te perguntar uma coisa, tu contactaste a tua vida toda com pessoas, E o que é que tu retiras em geral de tudo o que tu aprendeste do ser humano hoje? Ou seja, qual foi a ferramenta principal que tu ganhaste para poderes lidar com pessoas? Porque muitas vezes nós temos que lidar tanto com, mesmo em equipas, em empresas, ou relacionamentos, ou romance. Numa relação, tu que sabes tanto sobre pessoas que...
Não sei se sei tanto sobre pessoas, não, não, mas pronto.
Mas muito, sabe, tens esta capacidade de empatia, de escuta. O que é que tu achas que para ti funcionou na forma de como te relacionas com as pessoas, até que recebes no portanto, qual é que é aquela coisa que te faz sentir que te conecta com as pessoas, se calhar? Qual é assim?
O não julgamento. O não julgamento. Toda a gente gosta de ser ouvido. Toda a gente gosta de ser valorizado. Portanto, já falámos disso, mas eu vou sublinhar.
Sublinhar.
Quando tu te mostras realmente disponível para ouvir o outro, isso é uma coisa que te faz chegar mais rapidamente ao outro, porque tu estás verdadeiramente disponível para ouvir e tu estás disponível para não só ouvir, mas valorizar a história dessa pessoa, seja qual for a história. Pode ser uma pessoa que tenha sido um criminoso, mas tu estás disposta a ouvir a história dessa pessoa e trata-la de igual para igual, olhos nos olhos, de igual para igual. O não julgamento é das melhores coisas que tu podes fazer se queres chegar ao outro. Eu lembro-me de uma experiência que tive, e assim no limite agora, por causa de estar a dizer, até pode ser um criminoso. Há uns anos, ainda antes da minha saída da SIC para a TVI, fazia eu programas da manhã e na altura pensou-se em fazer uma série de entrevistas em que eu entrevistava uma pessoa presa em cada uma das prisões. Infelizmente só passou um programa, creio eu, depois a grelha mudou, aquelas coisas que acontecem em televisão, e olha, hão de lá estarem encaixotados 9 episódios que nunca viram a luz do dia e tenho muita pena, porque foi uma experiência muito rica para mim. Então eu fui a muitas prisões diferentes e em todas elas entrevistei pessoas com crimes de natureza diferente. E eu, quando lá chegava, pedia sempre à pessoa que nos recebia que, quando chegasse o preso, que me colocasse numa sala só comigo, antes de gravarmos, para eu poder conversar um bocadinho com ele. E na altura a minha equipa, quando eu disse isto, tu és maluca, fato! Enfim, havia pessoas com histórias...
Tu não sabes o que é que pode acontecer, não é? Nunca
pronto,
sabes.
Havia pessoas com realmente passados... com muitos crimes e, portanto, a minha equipa, compreensivamente, tinha medo. Mas não podes estar sozinha, tu não podes estar sozinha com uma pessoa assim. Queres receber e queres estar um bocadinho com a pessoa? Estás com a pessoa, mas estás na sala onde já está montado o cenário e tudo, e para gravar. E eu dizia sempre, meus queridos, eu preciso de um bocadinho sozinha com esta pessoa. Ok, se não me querem deixar numa sala sozinha, então deixem-me na antecâmara da sala onde nós vamos gravar. Mas quando eu estiver com esta pessoa, eu estou com esta pessoa. Vocês estão na outra sala, está a porta aberta, se ficam mais descansados. Mas eu quero estar sozinha, não quero pessoas a circular à nossa volta, parece que estão a monitorizar o outro. Porque eu quero que esta pessoa me ouça e perceba de que eu estou ali não para a julgar, mas eu estou ali para que ela conte a versão dela e a história dela. Porque todo ser humano carrega uma história com ele. E eu quero conhecer a história desta pessoa antes do crime. Porque esta pessoa tem uma história antes do crime. Depois aconteceu o crime, que eu própria vou dizer o que foi, mas antes disto. E eu lembro-me uma vez, penso que foi em Custóias, não tenho a certeza absoluta, ou no Linho, já não sei muito bem, um rapaz, assim, baixinho, muito pequenino, com o corpo cheio de cicatrizes, que foi uma coisa que nunca me esqueci, cheio de cicatrizes, e portanto, imagino eu que aquelas cicatrizes tinham cada uma delas uma história por trás, eu não questionei as cicatrizes, nem sequer, nem nada disso. Ele chegou ao pé de mim e eu disse-lhe, perguntei-lhe, posso dar-te dois beijinhos, porque ele era jovem? E ele olhou para mim com os olhos abertos. Mas a Fátima Lopes está-me a pedir dois beijinhos. E ele ficou atrapalhado e disse, sim, pode, claro que pode. E eu dei-lhe dois beijinhos e disse-lhe que queria que ele se chamava Paulo. Paulo, senta-te aqui ao pé de mim, para nós podermos conversar. E de novo ele ficou a olhar para mim. Eu disse, senta-te aqui, para conversarmos os dois, para eu te conhecer um bocadinho e tu me conheceres a mim. Eu não estava lá para julgar, Maria. Eu estava lá para ajudar, de novo, este ser humano a contar o melhor que ele conseguisse a sua história. Na sua história aconteceram coisas que não deixam nenhum ser humano orgulhoso. Aconteceram. Mas eu não estou lá para julgar. Eu estou lá para que ele conte. Principalmente que ele conte quem é que ele era antes desses episódios terem acontecido. Entendes? E é isto. Não julgamento. Nos programas de televisão, em direto, muitas vezes, quando tinha convidados diferentes, digo só assim, diferentes, agora cada um que faça a relação que fizer, muitas vezes absolutamente julgados pela sociedade porque são diferentes na sua forma de se apresentar, porque têm uma forma mais, eu diria, ousada, ou o que for, ou porque agora menos, mas porque têm uma relação com outra pessoa do mesmo sexo, o que for. Mas entram logo os preconceitos das pessoas em ação e... Eu fazia exatamente a mesma coisa, mas para que eles ficassem com a noção que eu estava ali apenas para os ouvir, nunca o contrário. E há coisas que me marcaram. Eu lembro-me perfeitamente de uma história que me marcou muito, foi no A Tarde é Sua, de uma jovem lésbica que tinha sido colocada de parte por toda a família, menos pela avó. A avó foi a única pessoa que aceitou a sua orientação sexual, ok? E a avó estava na primeira fila. E, portanto, eu entrevistei-a, e entrevistei a avó também, e entrevistei a sentir que eu queria abraçar aquela miúda. Ela era uma miúda, e que precisava imenso de colo, imenso. E então eu entrevistei-a com amor. E eu tenho consciência que eu a entrevistei com amor. E algum tempo depois, ela mandou um e-mail para a produção do programa a agradecer pelo facto da família ter passado a olhar para ela de outra maneira, depois da forma como eu olho para ela.
Transformou-se, que engraçado. É, isto é que se pode dizer que é o verdadeiro suporte, não é?
Sim.
É o verdadeiro suporte porque vai para além de uma entrevista, não é? Vai, transforma. É espetacular, obrigada. Fátima, vamos agora então ao teu futuro, depois destes episódios tão fortes que tu contaste, destas duas histórias. E vamos então ao futuro e vamos agora viajar até ao teu futuro. Quando tu fores uma velha bonitona, porque tu é que decides quando é que vais ser, se já és, ou se no futuro há quem diga que é aos 65 anos, que se é velho, isto é um rótulo, claramente, não é? Há quem queira ser aos 70, aos 90, há quem já sinta a sua velha bonitona em mim. Portanto, eu vou-te perguntar, com que idade é que vais ter ser velha bonitona, se quiseres dizer?
Não sei.
Não interessa também, então. Não interessa
sei,
a idade, não,
não
é?
Não sei, não sei. Gosto da expressão velha bonitona, adoro. E de tal maneira, não sei, que há pessoas com 25 que são velhas bonitonas.
Exatamente. Portanto, é quase uma metáfora aqui também, sim, não é? A velha bonitona.
Não sei quando é que isso vai acontecer.
Sim. E como é que tu imaginas, como é que te imaginas no futuro?
Olha, eu brinco muitas vezes com isso e até digo aos meus filhos: eu no futuro, vocês vão ter que lidar comigo, eu super desempoeirada na mesma, super enérgica e a continuar a acompanhar as vossas vidas e a dar bitites e não sei o que, e eles riem-se. Na verdade, como é que eu imagino? Eu imagino uma pessoa de bem com a vida. Eu acho que é assim como eu olho para
aquilo
a frente.
Aquilo que tu és hoje também vai ser amanhã, não é?
Sim, é um
vais continuar esse caminho, não é?
Opa, e espero ter a capacidade de olhar para o espelho e de continuar a gostar de mim, de quando aparece aqui mais aquela ruga, saber que fase da vida é que ela apareceu e o que é que ela significa e conta sobre mim. Espero isso honestamente. Aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe é assim. É uma pessoa que tem 82 ou 1. Ai meu Deus, agora estou baralhada. 81 ou 82, pronto.
Sim,
agora
estou
baralhada
por aí,
exatamente. Não, e 2, tem 82.
Okay.
E eu aprendi isso com ela. A minha mãe brinca muito com as rugas, com a flacidez, mas brinca mesmo com sentido de humor. A gente morre rico com ela, ok? Ela brinca mesmo com isso. E eu vejo uma mulher tão de bem com a vida, mas tão em paz com a sua imagem.
Aprendeste também muito disso com ela?
E a minha mãe é a minha grande referência.
A tua grande referência?
A minha mãe é a minha grande referência e a minha mãe é a minha maior mestra de vida. Ninguém me ensinou mais e continua a ensinar que a minha mãe. A minha mãe continua a ser a minha grande mestre em tudo.
E o que é que tu achas que vais ter de comum com ela então quando chegares à idade dela?
Esta coisa de me rir com a idade. Porque ela ri-se com a idade. eu também tenho sentido de humor, que fui buscar a ela. E eu acho que me vou rir com a idade.
Tão bom. Olha, e diz-me uma coisa, estamos mesmo no final, eu vou-te perguntar que legado é que tu vais deixar, ou melhor, quando tu chegares a velha bonitona, seja ela qual for a idade, vais lá chegar bem daqui a muito tempo, linda, maravilhosa, como és agora, continuar e cada vez melhor, e vais olhar para trás, o que é que te vais orgulhar mais? Qual é o legado que tu vais deixar?
Ter sido uma pessoa autêntica e fiel a mim própria. Este é o legado que eu quero deixar. Que as pessoas pensem e digam, não, a Fátima foi sempre fiel a ela própria e foi verdadeira. Não foi uma personagem, não foi alguém que se fazia passar por isto ou por aquilo, alguém que tinha uma cara em público ou em privado. Não, ela foi fiel a ela própria. Do princípio até o fim, foi coerente. Uhum. Isso é o legado que eu gostaria de deixar. E é isso que eu procuro também passar aos meus filhos.
E o que é que tu fazes para ser autêntica? Eu não sei se isto está bem colocada a pergunta. Como é que uma pessoa pode no seu dia-a-dia fazer escolhas para ser autêntica?
Vamos parar ao ponto que já falámos. Tens que fazer a auscultação interior.
Exatamente.
E quando tu te escutas, tu respeitas aquilo que tu sentes e que tu pensas. Então tu és autêntica. Tu não segues a tua vida de acordo com as ordens. Agora para a direita, agora para a esquerda. Não. Tu, Maria, queres ir para onde? Para a direita, para a esquerda ou seguir em frente? Então, o que tu quiseres, segue. Respeita-te.
Lindo. Olha, Fátima, queres deixar uma mensagem final a todas as velhas bonitonas? Todas as mulheres que querem ser velhas bonitonas e que já são?
Que se lembrem de olhar para elas com amor. Com o mesmo amor que elas conseguem olhar quando olham para as pessoas que elas mais amam. Que consigam olhar para elas próprias com esse amor, com esses olhos de amor, com esses olhos de aceitação, com esses olhos de não julgamento.
De não julgamento.
De não julgamento. Que se aceitem nas suas capacidades e incapacidades, porque nós temos as duas coisas, mas que se aceitem. Que se aceitem. Isto é um caminho. É um caminho.
Isto é maravilhoso, Fátima. Olha, foi um episódio, uma conversa que aprendi também imenso. Acho que os nossos ouvintes vão ganhar enormes aprendizagens e sentir a tua energia também, que é espetacular. Obrigada. Foi assim um privilégio enorme. Obrigada por nos teres inspirado com o teu passado, com o teu presente e com o teu futuro. Obrigada, e por revelares a velha bonitona que há em ti.
Obrigada. A partir de agora vou-me apresentar assim. Eu, Fátima, a velha bonitona.
Obrigada, Fátima. Obrigada.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.